Bem-vindos ao primeiro debate Economia em Movimento. Comigo estão Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec, Associação Empresarial para a Inovação, Francisco Simão, administrador do CTT, e Pedro Carvalhas Coutinho, da EY. Ao longo dos próximos minutos, vamos debater o tema da inovação. Mas, senhores, muito obrigado por terem comparecido neste debate aqui na TSF. Começo por si, Pedro Carvalhas Coutinho. Talvez num debate sobre inovação seja boa ideia esclarecer o que é, afinal, a inovação e porque é que é um tema cada vez mais central da vida das empresas.
Exatamente. É um tema obrigatório na agenda corporativa e, como tal, como buzzword que se tem tornado, importa esclarecer precisamente o que é que estamos aqui a falar quando referimos inovação. E, pessoalmente, se questionássemos cada um de nós os quatro para definir o tema, teríamos aqui quatro conceitos diferentes. Independentemente do conceito, eu gostaria de sublinhar quatro dimensões. A primeira é que é uma competência. Nós vemos que as empresas que trabalham a sério o tema de inovação tratam como uma competência, tal qual como tem uma competência de compras ou uma competência financeira, o departamento financeiro é uma competência que permite ter, desta forma, atingir os resultados que pretendem, sendo um ativador da estratégia cooperativa e funcionando como tal. Uma competência que permite a adaptação a contexto competitivo que vai mudando a um ritmo nunca antes visto, para ter valor não só a stakeholders internos, libertar os ativos escondidos, o conceito de hidden assets que as organizações têm, como também para permitir ter acesso a competências ou conhecimento do
Já agora, de forma sintética, o que é um ativo escondido?
Ativo escondido é todas as possíveis criações de valor que hoje em dia as empresas não conseguem monetizar porque está perdido num departamento, naquele lado funcionário ou equipa que passou um tempo no exterior e se a sua visão sobre o outro mercado, um outro produto fosse partilhada e estruturada, poderia ser uma oferta que fizesse sentido para a empresa. Portanto, é algo que seria facilmente ativável no contexto trabalhado de inovação com todo o modelo e processos que a inovação assim obriga.
Jorge Portugal, qual é o estado da arte da inovação em Portugal e até na comparação com a Europa?
Bom, muito bem. Se considerarmos um horizonte temporal desde, por exemplo, a criação da Cotec, em 2003, Cotec Portugal, nós vemos que evoluímos extraordinariamente. Evoluímos de uma situação em que a inovação era, para muitas empresas, uma palavra com pouco significado em termos estruturais dentro da organização, para uma situação hoje em que vemos que o modelo de crescimento da economia portuguesa é feito através das empresas, aquilo que nós chamamos as empresas inovadoras. E quando falamos em empresas inovadoras, sabemos exatamente que, como já foi dito, a inovação não acontece por acaso, ou é um epifenómeno pontual, mas é uma atividade e uma competência estruturada que toca todas as áreas da empresa. Vem desde o alinhamento da estratégia com a constituição de novas competências, com os recursos humanos, com a organização, com a relação com o exterior, com a gestão do conhecimento, com a capacidade de gerir a tensão entre o presente, a eficiência, de conseguir estar no mercado de uma forma competitiva, mas ao mesmo tempo criar novas oportunidades de crescimento no futuro, através de criação de novas competências, através de colocar o conhecimento que a empresa tem, combinado com um novo conhecimento do exterior, e transformá-lo isso em novas oportunidades para servir os clientes, e, acima de tudo, a capacidade de gerir o conhecimento através de resolver problemas mais complexos, cada vez mais complexos. Se nós virmos em termos do progresso, claramente as empresas e os setores tiveram crises ao longo das últimas duas décadas e houve, efetivamente, uma capacidade de os melhores se conseguirem transformar, digamos, as suas empresas, criando esta estruturação, e nós temos na nossa rede PME Inovação, que tem 240 empresas, bons exemplos de empresas que cresceram sustentadamente ao longo, praticamente, de 20, 30 anos, com base exatamente neste modelo de conseguir ser eficiente no presente e construir paulatinamente o negócio do futuro. E passaram, digamos, de um negócio que valia zero há 30 anos para um negócio que hoje vale mais de 100 milhões.
Já poderemos falar de alguns desses exemplos, mas começo já com um outro exemplo. Qual é o papel da inovação no CTT, Francisco Simão?
Muito obrigado, bom dia. O papel da inovação no CTT é absolutamente central na nossa estratégia. Nós costumamos dizer, por graça, que somos a empresa mais antiga viva em Portugal. Nós celebramos 500 anos para o ano, atravessámos ciclos de revolução relevantes do ponto de vista dos negócios.
Já andaram a cavalo, a entregar cartas.
Exatamente. Passámos pela revolução industrial, revolução automóvel, pela revolução dos telefones e, portanto, temos-nos adaptado o nosso modelo de negócio tendo em conta estes estímulos externos. E, portanto, achamos ou temos a ambição de dizer que temos no nosso DNA algo bastante inovador. Acontece que hoje em dia as disrupções são muito mais frequentes do que eram antigamente e, portanto, entendemos que é importante criar uma cultura ou trazer uma cultura ao CTT, às pessoas do CTT, de necessidade permanente de reinventar, de fazer as coisas melhores para que possamos ser sustentáveis por mais de 500 anos. Há uma segunda peça de contexto que eu acho interessante comentar e que tem a ver com as características fundamentais do nosso negócio. Nós temos 70% de dependência ainda de correio e sabemos que o correio está em queda e, portanto, há cada vez menos cartas a circular. Não queremos parar um rio com uma mão.
E essa tendência não vai ser alterada?
Não vai ser alterada. A dúvida é se cai 4, 5% ao ano ou 8 ou 9%, como caiu no último ano, antes 4, 5%, e, portanto, sabemos que é uma queda permanente. E, portanto, a inovação tem um papel absolutamente central para podermos reinventar outras áreas de negócio, como temos feito com a entrega de encomendas em Portugal, Espanha e Moçambique, com o Banco CTT, projeto que lançámos há 3 anos, para que consigamos fazer depender o nosso negócio e a sustentabilidade dos nossos ativos de outros elementos que não só correio. Ainda assim, acho que há um ponto importante que eu gostava de acrescentar, que eu acredito também importante, mesmo num negócio em queda, é importante conseguir inovar. A inovação pode ter um ângulo de inovar em modelos de negócio, que é o que vos comentei de encomendas e de banco CTT, novos produtos e serviços, mas também inovação de processos. E é no correio, portanto, embora em queda em receitas, vamos ser relevantes naquilo que é o horizonte de tomada de decisão de gestão.
Para as pessoas, deixe-me só dar esta contextualização para as pessoas que nos ouvem, uma inovação de processo é, no fundo, criar uma forma nova de fazer uma coisa já existente.
Precisamente. E, portanto, sabendo que o correio vai continuar a ser relevante e vai continuar a ser relevante para muitos portugueses, e o CTT tem como missão e desígnio manter-nos próximos e relevantes para todos os portugueses, é importante que a nossa atividade fundamental, distribuir cartas, seja feita de forma cada vez melhor e com cada vez menos custo para ser mais eficiente. E é aí que aparecem muitos exemplos de inovação de processos.
E já poderemos falar desses exemplos, mas para já, Pedro, a inovação tornou-se um tema sexy, digamos assim, mas será que também não há mitos e erros de entendimento sobre este conceito?
Certo. De facto, vemos muito algumas ideias pré-concebidas que distorçam a conversa e os esforços de cristalização da inovação, que é um tema central. Como é que eu tenho retorno aos meus esforços de inovação que pretendo ter? O primeiro é que a inovação é um pouco abstrata e vemos que, ao contrário, como o Francisco referiu, um catalisador da minha estratégia cooperativa, concreta, com um objetivo muito claro, alinhado com aquilo que é a estratégia cooperativa. Dois, um mito que a inovação não pode ser aprendida, que está reservada a quem tem uma sucursal no Silicon Valley ou empresas de tecnologia. O contrário, aplicando não só melhores práticas da gestão de inovação, mas também lições aprendidas do próprio negócio de cada empresa ao longo da cadeia de valor, é algo que pode ser iniciado por qualquer organização. Segundo, que é só um tema relacionado com produto ou tecnologia. Seguramente importante, mas vemos que até a inovação não é incremental, essa sim muitas vezes relacionada com novas ofertas de produtos e serviços, mas a inovação mais disruptiva até vem de outras dimensões, quer seja um modelo de negócio, quer seja tentar antever o que é a minha futura procura para o meu negócio, crescentemente vindo de setores adjacentes ao meu core. Um outro mito relevante. Inovação, mito 4, inovação está reservada à equipa de R&D. Vemos que um valor
investigação e desenvolvimento.
Exatamente. Vemos que o valor acrescentado à inovação existe naquelas empresas que conseguem ter uma cultura de inovação espalhada ao longo de todos os departamentos e não circunscrita ali uma equipa da figura do Dr. Pardal, se quisermos. E um último, que inovação começa com novas ideias, ponto crítico. Aí sim cairíamos no erro de ter uma caixa de ideias de inovação que, por milagre, iria estar alinhado com a necessidade estratégica da empresa. Não. Para ser um cativador, um ativador de estratégia cooperativa, a inovação não nasce uma nova ideia, mas nasce com um pressuposto, uma arquitetura de inovação claramente definida com os seus modelos organizacionais e processos próprios para fazer acontecer aquilo que é suposto.
Jorge, a inovação às vezes também pode significar disrupção de processos dentro das próprias empresas, não é? É também esse o papel de inovação, de fazer as empresas questionarem-se a si próprias e olharem para os seus processos de novas perspectivas, digamos assim?
Eu diria que essa é uma atitude absolutamente crítica e indispensável hoje na gestão de qualquer empresa estabelecida no mercado. Por uma razão muito simples, é que o tempo crítico que a empresa tem para inovar é aquele tempo em que a startup que inventou uma melhor maneira de servir o cliente tem para encontrar uma maneira de distribuir esse produto ou esse serviço no mercado. E, por isso, há hoje, efetivamente, uma pressão enorme sobre as empresas de permanentemente questionarem sobre aquilo que a forma como estão a servir os clientes, como estão a vender e ter a experiência de serviço, as características dos produtos, a forma como se os produtos servem ou não as necessidades ou as alternativas que os clientes têm. E essa é a pressão que hoje nós temos entre o presente e o futuro. Atenção, fundamental. E a questão é que, para os decisores e para os líderes empresariais, hoje existe uma espécie de esquizofrenia entre todos os dias dizer que temos de ser eficientes no presente, vender mais, reforçar a qualidade da nossa oferta e a penetração dessa oferta, e ao mesmo tempo temos que encontrar novas formas e muitas vezes, como já foi dito, reinventar a forma como nós não desenhamos os produtos, mas também como trabalhamos internamente para servir de uma forma mais eficiente, mais rápida, mais personalizada os clientes.
Francisco, às vezes o problema não é tanto ter ideias, mas é executá-las. Os CTT já passaram por isso, ou seja, já houve boas ideias inovadoras que depois se tornaram muito difíceis ou talvez mesmo impossíveis de concretizar?
É uma pergunta muito interessante. Eu acho que há em Portugal, e, enfim, não especificamente no setor onde nos movemos, mas em Portugal genericamente algum ainda, isto é algo que é muito conversado nos debates da matéria, alguma má imagem associada a falhar. Eu acho que é algo que nós temos que inverter. Portanto, a sua questão, eu diria que haverá seguramente projetos que correram mal, mas está tudo bem. Eu acho que esta perspectiva, que é a perspectiva, é uma perspectiva recente de mercados onde a inovação, eu diria, está mais madura, e falámos aqui de Silicon Valley e outros países que tais, outros, quer dizer, não é um país, mas países onde há Silicon Valley da vida, onde o falhar não é um tema, onde há quem falhe uma, duas, três e quatro vezes e continua a ser ou a ter mercado de trabalho. Portanto, eu não vejo nós termos falhado projetos como algo menos bom, vejo não falhar rápido como algo mau. O falhar tem que ser e tem que acontecer rápido. E esse é que é o grande truque de falhar. Porque aprendemos, foi rápido, não perdemos o time to market e conseguimos, com a aprendizagem que fazemos, reaprender e lançar outras coisas. E na história de CTT haverá seguramente muitos exemplos de coisas que não correram menos bem. Felizmente há outras que correram bem. Acreditamos que neste momento, no nosso conjunto de iniciativas de inovação, temos mais que vão correr bem do que as que não vão correr. Mas haverá seguramente sempre coisas que não vão correr bem.
Pedro, como se garante então que uma ideia é implementada, sobretudo quando falamos de organizações de grande dimensão?
Este tema do equilíbrio entre entregar os resultados de curto prazo e incentivar a preparação do futuro, sabendo que o curto prazo são os meus resultados da manhã, dado o ciclo de mudança exponencial que vivemos, que disfarça alguns erros de previsão que antes haviam, que hoje em dia saltam mais à tona d'água, mas trabalho de casa a ser feito antes do lançamento de qualquer serviço ou produto, e diria que até aí tem que ser o core, 70, 80%, 80% de ser feito antes, e depois o 20% normal ir afinando depois do produto, do serviço, ter sido lançado. Muito claro em termos de para quem e porquê, qual é a nossa proposta de valor, qual é o white space, qual é a razão que eu estou a lançar esse estado de serviço ou produto, como é que eu vou entregar em termos de eficiência, modelo de negócio, processos para ser eficiente na entrega desse mesmo produto. E depois do lançamento ir ajustando, e acho que inovação é muito isso, aquele tema que nós falámos da reinvenção, que permite às empresas reinventarem-se para entregar os resultados corporativos cada vez mais desafiantes, permite ir adaptando e evitando que quer empresas que tenham uma necessidade de inovação porque o seu negócio corpo está a desaparecer, quer empresas de tecnologia de bandeira não vivem à sombra do sucesso recente, consigam evitar que disrupções, quer do seu negócio core atual, quer de adjacentes, canibalizem aquilo que são os seus esforços de mercado.
Jorge, uma pergunta dirigida ao Jorge, mas que eu vou também abrir ao Francisco e ao Pedro. A cultura de inovação nas empresas deve ter uma estrutura atomizada ou centralizada, ou seja, o incentivo à inovação deve estar presente em cada um dos departamentos, em cada um dos colaboradores, ou é melhor criar equipas próprias para este tema?
Bom, eu diria que começo por uma questão a priori, que é a questão, esta visão entre o curto e o longo prazo. E hoje vemos ainda, não é um problema intrinsecamente português, é um problema, digamos, genérico na gestão, vemos um grande enfoque no curto prazo. E, portanto, na melhoria dos resultados que podem ter, dos investimentos nos resultados imediatos, por em prejuízo do investimento naquilo que pode ser o crescimento futuro. E então temos um balanço, um equilíbrio, uma matriz de crescimento desequilibrada e, portanto, em que a empresa não tem oportunidades exatamente de crescimento futuro exatamente por essa visão de curto prazo. Em Portugal, essa visão de curto prazo é agravada pela falta de escala. Como as empresas são muito pequenas, não têm os recursos exatamente para investir a não ser aquilo que rende, digamos, no dia, no imediato, no exercício do ano.
O que por vezes também resulta em falta de estratégia, não é?
E que, obviamente, é muito seguir aquilo que é o que o mercado está a pedir e não uma visão,
navegar à vista,
e não uma visão, digamos, de o que é que o mercado do futuro vai trazer. E isso leva a um outro problema que Portugal também tem, e já vou diretamente à pergunta, que é uma intrínseca falta de colaboração entre as empresas. Nós colaboramos menos do que, por comparação a outros países, empresas de outros países. Temos uma cultura de individualismo e de, eu diria que há falta de escala física e das empresas e organizacional, acrescenta-se a falta de escala, digamos, a pequena escala mental, os quintais. E por isso, se só, digamos, vencendo a questão do curto prazo, uma visão equilibrada em curto e médio prazo, uma escala, digamos, maior colaboração, aumentar a escala, é que podemos também, por experimentação, por mais experimentação da empresa, podemos exatamente encontrar novas soluções e combinando aquilo que já foi dito, eu não posso inovar no vácuo. Se a empresa fabrica mobiliário, eu tenho que saber fazer móveis. Se a empresa fabrica calçado, eu tenho que ter a capacidade e know-how industrial em calçado. E por isso, a inovação, o novo conhecimento para resolver problemas e para criar, digamos, novas ofertas e processos mais eficientes e mais capazes, decorre diretamente da combinação do que eu sei fazer com o novo conhecimento. Para isso, a questão de centralizar e descentralizar é uma questão absolutamente essencial, porque já, como noutros momentos, em que, por exemplo, a qualidade nas empresas, havia um departamento de qualidade, não deve haver um departamento de inovação. A inovação deve estar em cada posto de trabalho. É. Deve haver coordenação, obviamente, entre as ações, porque senão teríamos, digamos, um aspecto de uma organização caótica, todos a mudar, todos os dias, tudo. Deve haver alguma coordenação, mas a inovação deve ser uma cultura que ocorre em cada posto de trabalho, em cada departamento, e, obviamente, deve haver um alinhamento entre essa cultura de procurar sempre fazer melhor e procurar novas soluções e oportunidades, com uma estratégia e uma visão de mercado daquilo que serão as oportunidades de crescimento futuro.
Pedro, é assim a cultura da inovação deve estar presente no espírito de cada um dos colaboradores?
Sem dúvida.
Mas a questão é como.
Exatamente, o desafio é como, não é? Como dar o incentivo, dar o tempo para os colaboradores perderem X horas por semana a pensar o futuro. E, por definição, se for algo verdadeiramente disruptivo, não vai trazer resultado para o atual. E, principalmente, é difícil eu conseguir medir o sucesso do resultado que essa pessoa teve a fazer para premiar retorno, resultados com os incentivos. Independentemente, depois, do modelo mais organizacional, inovação pode ser uma empresa à parte, pode ser um departamento, até pode ser simplesmente um título, Chief Innovation Office, sem um departamento por trás, mas com acesso direto ao board para dar o empowerment para toda a organização. Independentemente disso, sim, deve ser algo que é
transversal
a toda a empresa.
Como é que é no CTT, Francisco?
Eu concordo inteiramente com o que foi dito. Eu acho que a questão não é ter inovação por todo lado ou um departamento. A questão é, obviamente, é ter inovação em todas as pessoas, em todos os postos de trabalho. Para isso, às vezes, é preciso ter, vou usar a linguagem, um departamento. E ter porquê? Nós o que temos é uma área chamada Inovação e Desenvolvimento de Negócio que o que faz é instiga e faz as perguntas do porquê não, traz exemplos. Nós temos uma abordagem à inovação assente em três eixos fundamentais. Uma coisa é que chamamos Observatório CTT, em conceito de inovação aberta, onde trabalhamos e estamos atentos a todo o ecossistema de inovação externo, em particular startups, que existe no mundo, mas muito em particular em Portugal, que está muito ativo, muito efervescente, e para isso tentamos trazer ideias, parcerias para o CTT. Tem, evidentemente, 15 startups com quem colaboramos, comprámos uma, outras estão em piloto técnico, outras em piloto comercial, mas temos lançado vários use cases de otimização de processos.
Essas 15, a maioria nacionais, estrangeiras?
Todas nacionais, as que estou a referir. Uma comprámos, chamada Escrita Inteligente. Temos, por exemplo, o carro do Carteiro do Futuro, que está pensado para ser para a distribuição de encomendas, feito por uma startup, neste momento, de portuguesa. Temos uma locas, portanto, cacifes automáticos de entrega de encomendas, 12 espalhados por Lisboa inteira, feitos em parceria com uma startup. Lançámos uma espécie de Uber de encomendas, chamado CTT Now, que é a possibilidade de fazer uma entrega entrega onde quiser em Lisboa agora e vem aqui um estafeta recolher numa app digital lançado como uma startup. Portanto, isto são apenas exemplos, mas nasce desta abertura.
É curioso que o primeiro exemplo que deu a que compraram a escrita...
Isto, para lhe dar exemplos, podemos ter vários tipos de abordagem às startups, desde inseri-los como parceiros ou um exemplo específico que acabámos por comprar. É uma startup chamada Escrita Inteligente, tem um produto chamado Recibos Online, que permite desmaterializar a emissão do recibo numa loja. Se o for uma loja qualquer, comprar uma peça de roupa ou o que for, tipicamente dão-lhe um talão que guarda na carteira para mais tarde quiser trocar a peça de roupa. Isto o que faz é, perante um instigador, um número de código, envia-lhe essa fatura e faz uma impressão digital para um portal onde o controla as suas compras e pode depois, se for preciso trocar, imprimir em vez de ter o papel na carteira. Este é um exemplo concreto que fizemos, lançámos e estamos a usar a capacidade de distribuição do CTT para essa startup. Temos depois um eixo, portanto, isto é a lógica de estar até aberta às startups. Temos depois um eixo chamado inovação exploratória, onde estamos atentos a todos os operadores postais, porque eu acho que inovação não é invenção. Não é preciso inventar, muitas vezes. E, portanto, neste ângulo que nós estamos atentos é a todas as notícias que operadores postais no mundo emitem, todos os operadores postais têm os mesmos desafios que nós, perceber o que é que estão a fazer, como é que estão a fazer, e esta equipa que traz às áreas de negócio depois é o porquê não. E se fizéssemos isto assim? E já têm acontecido vários exemplos de implementação com base nesta lógica. Temos depois um terceiro eixo que chamamos de inovação incremental, que é dar aos colaboradores a capacidade de ter uma plataforma onde colocam ideias para resolver problemas concretos do seu posto de trabalho.
E eles colocam?
E eles colocam. Temos um mercado de ideias que tem uma espécie de bolsa de valores em que valorizam para tentar animar, e isto tem um efeito. Quer dizer, não diria que são ideias absolutamente disruptivas para os CTTs que saem dali, essas são dos primeiros dois eixos que comentei, mas anima, traz a instigação de trazer ideias novas, desafiar. E, portanto, isto para dar, no exemplo do CTT, que temos lançado N, modelos de negócio, produtos e serviços vindos destas metodologias, mas o ponto aqui é, a inovação também não se decreta, não dá para decretar uma cultura. Tem que se trabalhar com temas concretos e às vezes é preciso um departamento que instiga, que traz metodologias e procuramos que isto depois seja algo contagiante.
Pedro, nos últimos anos apareceu um novo conceito que, aliás, o Francisco já mencionou, que é o de Open Innovation, inovação aberta. Quer explicar o que é isto?
Open Innovation, nós recentemente fizemos um estudo à liderança mundial e 400 quadros e referiram que cerca de 80% deles já tinham lançado um programa de Open Innovation, mas os resultados apenas 20% referia que tinham sido os planeados. Independentemente do valor, aqui a ordem de grandeza, de facto, é, e isso pode ser aplicado à Open Innovation como ao tema da inovação em geral, que é como eu ativo a cristalizar os meus esforços de inovação, e acho que a Open Innovation é, de facto, um tema onde isso vem mais ao de cima. No ritmo atual de mudança, é obrigatório eu estar virado para o exterior, para ter acesso a conhecimento, capacidades, algumas vezes vou adquirir, vou comprar, independentemente de ser empresas ou o que for, outras vezes vou fazer parcerias, mas isso é obrigatório para responder às múltiplas desafios, não é, que as organizações enfrentam. Isto implica o quê? Implica, ter uma mentalidade que veja essa abertura para o exterior como algo normal e não eu não quero partilhar aqui ou abrir o meu Eldorado. Hoje em dia, cada vez menos frequente, mas se calhar se recuarmos uma década, 5 anos atrás, ainda havia muito esse estigma. Ponto número 2, um modelo de governo adaptado. Ou seja, se eu quiser fazer um Open Innovation com uma universidade ou até para negócios com cadeias de valor globais em que eu quero fazer uma parceria com concorrentes para escalar, para ter escala, para internacionalizar, o ponto que o Jorge referia, que vemos pouco em termos de colaboração, não é? Na nossa escala devia acontecer mais. Qual é o meu modelo ótimo, independentemente do objetivo e de com quem eu tiver a fazer esse Open Innovation, o modelo muda. E, por fim, também a questão da propriedade intelectual. Isso sim, para certos casos pode fazer sentido ter o trabalho de casa feito em termos de propriedade intelectual para aquilo que eu tiver a animar com o meu ecossistema externo.
O Open Innovation, no fundo, enfim, fazendo a comparação com o mundo do software, é um bocado como open source, não é? Portanto, é uma inovação colaborativa, digamos assim, não é? A possibilidade de fazer inovação colaborativa. Jorge, um setor do tecido económico que é particularmente inovador e que já foi aqui mencionado ao longo desta nossa conversa é o das startups. No que diz respeito à inovação, as grandes empresas podem aprender com estas microempresas muito ágeis e muitas vezes inovadoras?
Eu diria que podem, não devem permanentemente estar a monitorizar exatamente o que é que eu não lhe chamaria um setor, este grupo de atividades, porque também não são empresas, porque não têm a estrutura ainda, enquanto são startups, porque quando se não são startups, já são empresas e, portanto, já não são startups. As culturas, uma startup, por definição, ou pelo menos a minha definição preferida, é um grupo de pessoas que procura uma solução para um problema. Isto é um modelo de negócio viável. E no momento em que o encontra, precisa de criar estrutura. Então transforma-se numa empresa estabelecida. Portanto, as empresas, eu diria que as empresas estabelecidas têm que estar permanentemente a olhar para o mercado, o que é que as startups, em que áreas é que as startups estão potencialmente a transformar os modelos de negócio. Em alguns casos, poder colaborar diretamente. Essa, como se costuma dizer, as empresas estabelecidas comem startups ao pequeno almoço, ou a cultura das empresas estabelecidas comem startups ao pequeno almoço. E, por isso, muitas vezes, esta colaboração é muito diferente, porque os objetivos, aquilo que falávamos há bocado, a tensão, a gestão, que é o grande desafio da liderança, a tensão entre a eficiência e a inovação, é uma tensão muito forte. E por isso, uma startup está enfocada na inovação, uma empresa estabelecida está focada na eficiência. E, portanto, compatibilizar as duas coisas é a tarefa do líder. E eu diria que também, mais do que isso, é que a gestão da inovação é hoje, talvez, o processo de negócio mais crítico e é aquele que é menos bem conhecido pelos gestores. E hoje, a maior parte dos gestores fala de inovação, inclui a inovação nos seus discursos, nas suas retóricas, nas suas comunicações aos colaboradores, mas o que nós sentimos, apesar de tudo, é que muitos gestores e empresários têm ainda uma pouca sensibilidade àquilo que é o essencial da inovação, isto é, este equilíbrio, e nós fizemos um estudo com um relatório, publicámos em 2018, um relatório com a EY, onde olhámos para as empresas mais inovadoras e olhámos para as empresas que conseguem converter mais facilmente e com uma forma mais sistemática atividades de inovação em crescimento, novo crescimento. E chegámos à conclusão que, por exemplo, a relação com o exterior, a Open Innovation, era uma competência crítica. A gestão dos recursos humanos, das competências e daquilo que é o ganho das novas competências é outra competência crítica. O alinhamento da estratégia, da visão de mercado com as atividades de inovação é outra competência crítica. E, por último, a questão da ambidestralidade, isto é, saber trabalhar com o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. O lado direito é o lado da criatividade, isto é, imaginar o que vem a seguir, e o lado esquerdo é o lado da eficiência, é o lado da razão, é o lado de dizer, se eu faço isto, eu vou obter aquilo com toda a certeza. Por isso, eu diria que estes são os grandes desafios que hoje as empresas têm, exatamente para poder olhar para o exterior, e nomeadamente para o universo das startups, como uma oportunidade, e como oportunidade para eles próprios, para as empresas próprias reinventarem todos os dias. Não é fácil, porque existe também uma grande capacidade de gestão de mudança, e gestão de mudança é talvez, como dizia Maquiavel, a coisa mais perigosa, mudar alguma coisa, é a coisa mais perigosa que pode acontecer a um ser humano.
O Jorge falava da questão da dimensão das startups. Quando deixam de ser startups, passam a ser empresas, e eu estava a lembrar-me que por vezes ainda vejo, por exemplo, referências à Talkdesk ou outras como sendo startups.
Ou Farfetch, startup,
tem escritórios em Londres e em Nova York e em Seattle, empregam 500 ou 600 ou 700 pessoas, mas às vezes ainda nos referimos a essas empresas como startups, claramente não são. Francisco, no setor postal, que inovações é que aí vêm?
Bem, é um setor, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, bastante, bastante, eu diria, inovador, na medida em que temos várias coisas que temos que lançar, porque, enfim, como comentei há bocadinho, ou nos reinventamos, ou a prazo, e projetando o mundo a algumas dezenas ou décadas, não será seguramente o correio com que vamos crescer. Aí temos dois eixos de crescimentos fundamentais, e isso é no setor postal CTT, e observamos isto no mundo inteiro. Um tem a ver com serviços financeiros, portanto, aproveitando o facto dos serviços postais, e o CTT em particular tem uma rede de retalho capilar com muita proximidade aos portugueses e que gera confiança e que tem uma grande capacidade de colocar produtos financeiros. Nós, historicamente, colocamos dívida pública, por exemplo, e vendemos seguros e crédito de terceiros. Portanto, foi dar o passo seguinte, que é ter um banco próprio, que lançámos há 3 anos, com uma espetacular ou notável capacidade das pessoas de CTT se adaptarem, aprenderem novas competências. Portanto, é uma inovação que parece uma inovação, quer dizer, que não inventaram um banco, mas é inovador, em cima de uma rede postal, construir um banco. Eu acho que esta é a perspectiva da coisa, para transformar o próprio modelo de negócio. Nas encomendas, é algo que estamos a transformar para melhorar o nosso processo logístico, e aqui inovações a dois níveis. Em primeiro lugar, adaptar toda a nossa rede operacional. Recordo, estamos a falar de 3 centros de produção, 240 centros de distribuição e 5 mil carteiros e 4 mil veículos. Portanto, é uma rede, de facto, com muita dimensão, a uma realidade cada vez mais transportar encomendas e cada vez menos distribuir cartas. Para isso vamos investir 40 milhões de euros numa série de... Enfim,
para que os nossos ouvintes fiquem mais ou menos com uma noção, Francisco, as cartas privadas, entre privados, valem que proporção do total, digamos assim?
É já cada vez mais reduzido e eu diria inferior a 1%.
1%. Portanto, a carta do neto para o avô é cada vez mais rara.
Infelizmente, apesar das várias iniciativas que nós temos de promover junto de escolas, é algo cada vez mais raro.
Mas interrompiu.
Estava a dizer, portanto, do ponto de vista de operações, que é o que lhe comentava há pouco de inovação, que tem a ver com a gestão de processo, portanto, as pessoas não vão ter tanta visibilidade, mas há imenso por fazer nos GTT. Vamos investir 40 milhões de euros, vamos inovar nas chamadas máquinas de tratamento de correios. As pessoas não têm noção, mas todos os dias vão 2 milhões e meio, 4 milhões de cartas que chegam ali a Cabo Ruivo, são postas de um lado em máquinas e aparecem na ponta seguinte da máquina já sequenciadas para o carteiro entregar nas. E temos cerca de 75% ou 80% neste momento mecanizado, queremos aumentar isso para mais de 90%. Isto melhora a qualidade, porque há menos erros manuais de fazer o tratamento, e melhora a eficiência, porque os carteiros podem passar mais tempo na rua e menos tempo a organizar o trabalho. Vamos investir e estamos a criar algoritmos de otimização das rotas dos carteiros. Ou seja, em vez de ser a criação das rotas com base no bom senso e na experiência empírica, que funciona e seguramente com muito valor, estamos a ferramentas e que nós estamos com capacidade proprietária de uso de dados, de georreferenciação, de pré-avisos do que é que há para distribuir no dia anterior, capacidade de otimizar as rotas da distribuição consoante aquilo que seja o trabalho ótimo para cada época do ano ou para aquele dia em particular. Estamos a criar robôs ou processos de robotização.
Uma espécie de Google Maps ou City Map para o Waze
usar
rotas dos carteiros.
Embebido aqui está o mesmo género de tecnologia dos exemplos que refere. Mas isto são coisas que vão trazer profunda inovação no sentido de fazer as coisas de forma diferente, mais eficiente, e que as pessoas não vão ter tanta visibilidade. E depois há todas aquelas que as pessoas têm muita visibilidade. Lançámos o DOT, por exemplo, um marketplace que pretende ser um campeão nacional, uma parceria com a Sonae, portanto, uma espécie de marketplace de referência em Portugal. Lançámos o ctt.ads.pt, que é o primeiro portal de endereçamento de publicidade endereçado ou não endereçado aos portugueses, cruzando com dados relevantes das populações. Enfim, estamos com um conjunto de iniciativas de produto, de serviço mais incrementais, em que procuramos tentar trazer mais conveniência aos portugueses no seu uso daquilo que são os serviços postais, que são cada vez mais encomendas e cada vez menos cartas.
Pedro, o conceito de inovação não é incompatível com as empresas de setores tradicionais, não é? Eu estou agora mais a pensar talvez mais na indústria do que nos serviços. Eu, há pouco tempo, moderei um debate em que estava um representante de uma empresa, que era uma das mais inovadoras, estava presente nesse debate, e essa empresa tinha, temos aqui uma empresa com 500 anos, mas esta tinha 150 e faz latas de atum. E foi distinguida como sendo... Ramírez. E foi distinguida como sendo uma das empresas mais inovadoras, tem um centro de inovação. Ou seja, às vezes pensamos na inovação como sendo só as startups e as coisas extremamente modernas, mas não, os setores tradicionais também podem ser eles próprios inovadores.
Sem dúvida. Como vimos, um dos mitos era muito estar ligado à inovação a produtos e a setores mais tecnológicos, e temos bons exemplos, esse referiu a todas as iniciativas que o Francisco está a partilhar, de setores não tecnológicos de ponta que se reinventam, porque eles, por mais tradicional que seja, o desafio da liderança de entregar resultados cada vez mais exigentes existe. Está lá independentemente do setor da atividade. Portanto, a inovação é esse acelerador que permite às empresas se reinventarem. Voltamos sempre aos fundamentais. Independentemente do setor, cada empresa tem a sua estratégia cooperativa e deve entender a inovação como a competência que permite cristalizar, ativar essa estratégia. Sendo uma competência que tem que ser trabalhada e não, como o Jorge também referiu, porque um ano os resultados do ano anterior foram melhores, eu tenho aqui mais liquidez para investir, e sim, nunca vou ter os resultados de inovação que pretendo. Mas como uma estrutura bem definida, com objetivos concretos, setores tradicionais seguramente são de candidatos naturais a trabalhar em inovação na sua plenitude.
Pergunto ao Jorge se, entre os associados da Cotec, ou enfim, ou do seu conhecimento, se concorda com esta ideia de que os setores tradicionais podem ser eles próprios também inovadores?
É, com certeza, nós vemos isso todos os dias nos nossos associados, nos setores do calçado, nos setores do têxtil, nos setores da pedra ornamental, no setor do mobiliário. Nós vemos empresas com enorme capacidade de inovar.
Aliás, o setor do calçado, por exemplo, é um dos que soube dar muito a volta e ao próprio perfil do setor
empresas de setores que estão a entrar em grande força na quarta revolução industrial, onde a capacidade de utilizar dados e transformar esses dados e coordenação e ligação e conectividade para poderem ter processos mais eficientes, mais rápidos, mais personalizados, produtos mais ajustados e em tempo real às necessidades do mercado, isso aparece por todos, portanto, para os setores. Eu diria que, e agora a propósito desta questão das empresas dos setores tradicionais, o Portugal conseguiu um modelo de competitividade global nestes setores, em que as exportações, digamos, crescendo sistematicamente, exige que as empresas tenham que entrar e investir em inovação na quarta revolução industrial, que, na prática, é a convergência entre o digital, o físico e o biológico. A quarta revolução industrial para Portugal e para os setores tradicionais em particular é uma oportunidade de reforço de competitividade e proteção dessa competitividade. Mas para isso é preciso fazer uma coisa que é a gestão do risco da inovação. Nós hoje temos, sabendo que precisamos de 35 dias para que uma nova tecnologia atinja mais de 50 milhões de utilizadores, ou que em 2025 vai haver mais viagens em car sharing do que em carros particulares, nós vemos que a velocidade de inovação hoje é um aspecto absolutamente essencial. Portanto, a capacidade de encontrar novas soluções e responder ao mercado. E por isso eu diria que para os empresários, para os decisores, um grande tema é como é que vão gerir o risco de inovação, o processo, e há métodos, a forma como o trabalho que fizemos com a UI apresentou um conjunto de ferramentas práticas para que os gestores possam efetivamente separar, digamos, gerir convenientemente o risco de inovação, e o risco da inovação digital, na área digital em particular, são variados. Primeiro, é o risco das pessoas não terem as competências para fazer o upgrade. Aqui próprio, a TSF também passou por uma transformação digital, em que o grande desafio provavelmente não foi só a parte tecnológica, mas foi elevar as competências das pessoas, mas também o risco da cibersegurança, o risco das ameaças digitais das frentes. E, portanto, nós, claramente, há um conjunto de grandes oportunidades que se colocam aos setores tradicionais, como outros setores, em particular aos setores tradicionais, para reforço da sua competitividade e continuidade da afirmação dos mercados internacionais, mas, acima de tudo, também que vão exigir um conjunto de competências, nomeadamente gestão de risco, para que a inovação possa, efetivamente, converter-se em valor económico e valor económico sustentável.
E assim terminamos este debate. Jorge Portugal, Francisco Simão e Pedro Carvalhas Coutinho. Obrigado.